Uma organização social que surgiu no começo da pandemia, em um momento em que agir se mostrava emergencial. Claro que nós estamos falando, entre muitos problemas que se agravaram com a pandemia, o grave cenário de fome, né, de um lado, e um problema que sempre aconteceu, e tem muita gente trabalhando contra isso, claro, desperdício de alimentos, né, vindos da agricultura familiar do outro. Então, motivaram um grupo de mulheres, de jovens mulheres, né, a promover o seguinte trabalho. Eu estou falando do Pontes da Terra, que é uma iniciativa de alunas e ex-alunas da USP, para aproximar as comunidades vulneráveis, econômica e socialmente, claro, de produtores rurais orgânicos e agroecológicos. E agora está, né, claro, trabalhando ativamente para tentar ajudar as pessoas que não têm o que comer, 19 milhões de pessoas no Brasil hoje. E está, inclusive, promovendo uma campanha de financiamento coletivo. Então, a gente vai contar um pouquinho essa história. As nossas convidadas são Ana Atsuara, que é bióloga, fundadora e atual coordenadora geral do Pontes da Terra. Tudo bem, Ana? Bom dia.
Bom dia. Tudo certo?
Tudo certo, querida. Muito obrigada por atender ao nosso pedido. E hoje a gente vai conversar a três, né? Também a Júlia Farnes, que é psicóloga, coordenadora de projetos da organização social. Tudo bem, Júlia?
Tudo bem, e você?
Muito obrigada pela participação de ambas. E eu começo perguntando para a Ana, eu fiz um resumo, obviamente, né, Ana, da iniciativa. Eu quero que você explique para a gente o começo dessa história exatamente. Quando é que deu aquele start, quando é que vocês se juntaram para promover essa iniciativa tão importante?
Perfeito. Bom dia a todas e todos, né? Bom, eu, na verdade, durante meus estudos da biologia na USP, eu entrei em contato, né, conheci muito esse movimento da agroecologia, e foi já um momento que me tocou muito perceber e entender, né, a questão da produção e distribuição de alimentos e as diversas desigualdades que existem nesse processo, né, tanto de realmente não chegar um alimento a todo mundo, quanto de que alimento é esse que chega também, muitas vezes, né, muito pautado numa alimentação pouco saudável para as populações que não tenham tanta verba, tanta renda para comprar alimentos saudáveis, né? E ali já foi um primeiro estalo, assim, uma primeira questão que já me tocou e que eu já senti que era algo com o qual eu gostaria de trabalhar, né, ao longo da minha vida, assim. Uhum. E daí foi nesse momento de pandemia em que eu fiquei sabendo da situação de alguns pequenos agricultores de São Luís do Paraitinga, um município no interior de São Paulo, que justamente estavam vendendo nas feiras livres, né? Muitos deles também vendiam para o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que comprava da agricultura familiar de base agroecológica para servir nas merendas escolares da rede pública. Esse programa, infelizmente, parou de comprar da agricultura familiar durante a pandemia, com a suspensão das aulas. Então, muitos agricultores se viram num cenário de uma hora para outra não terem pra onde escoar aquilo que produziam. E, no outro lado, né, como você trouxe, a gente via, bom, a situação da fome, de fato, ela não começou na pandemia, ela na verdade nunca foi embora do Brasil, né, vamos dizer assim, apesar do Brasil ter saído do mapa da fome, sim. Mas ainda assim, muitas pessoas passavam, né, por essa situação, mas com isso da pandemia, a gente viu muitas pessoas, né, num Brasil muito informal, perdendo seus trabalhos, perdendo seus empregos, ou não podendo ir trabalhar, né, e sendo autônomos, então não recebendo, né. Então, nós decidimos começar a fazer pontes. Nos reunimos, então, esse grupo de mulheres, jovens, né, de diferentes áreas de saber e conhecimento, que eu conheci, inclusive, na USP também, durante meu estudo aí. E nós decidimos, então, começar o Pontes da Terra para realmente fazer pontes entre doadores financeiros, né, pessoas que possam fazer esse aporte, os agricultores, as agricultoras familiares de base agroecológica e associações comunitárias na periferia de São Paulo, que recebem esse alimento e fazem essa distribuição dentro dos seus territórios de atuação.
Que bacana. Que iniciativa importante democratizar, como você está explicando para a gente, a alimentação agroecológica, fortalecendo esses agricultores, pequenos agricultores, e também falando de práticas socioambientais, né? Podendo levar essas práticas educativas também à população. Queria que a Júlia falasse um pouco. Eu olhei os números, fiquei impressionado, porque tem pouco tempo o projeto, mas tem resultados já muito interessantes, né? Como as organizações sociais beneficiadas, as toneladas de alimento. Júlia, conta um pouco pra gente esses números.
Sim, como a Ana contou, a gente nasceu, né? A gente começou como coletivo em março de 2020. Uhum. E até agora a gente já reverteu 138 mil reais em compras de alimentos agroecológicos. A gente já comprou de 65 agricultores e agricultoras familiares. Uhum. Que estão beneficiadas, né, com esse acréscimo da renda. A gente já doa mais de 35 toneladas de alimentos agroecológicos, que equivalem a mais ou menos 8.750 cestas que são entregues às famílias com que as associações e as lideranças comunitárias têm contato e fazem a entrega desses alimentos. E a gente já doou esses alimentos para 31 associações e lideranças comunitárias, das quais a gente tem um contato mais firme, né, e mais aprofundado hoje em dia com 8.
Uhum. E é na periferia de São Paulo, é isso? Onde é que exatamente estão esses grupos, né, que estão sendo beneficiados, que também estão recebendo os alimentos?
Então, a gente doa, a maioria fica na Zona Leste, uhum, ali em Sapopemba, Jardim Queralu, Jardim da União, e aí também tem algumas associações na região ali do Morumbi.
Uhum. Agora, voltando então para a Ana. Ana, queria que você falasse um pouco sobre quais foram os principais desafios, o que que vocês perceberam na prática ali, da realidade desses pequenos agricultores, o que que foi possível, o que que vem sendo melhorado no trabalho deles, né, de um lado, e do outro lado dessas organizações, dessas comunidades, porque tem sempre as lideranças, né, eles fazem um papel importantíssimo. Eu queria que você falasse destas duas pontas e das dificuldades, né, nesse caminho.
Sim, bom, acho que uma das grandes dificuldades que se tem é a questão da logística, né? Então, tudo bem, fui produzir meu alimento, mas como é que eu faço esse alimento chegar, né? Uhum. Onde ele vai ser comercializado, como eu faço para ele chegar nas pessoas? A questão da logística, ela tem um custo, né, alto, e uma organização também que é exigida, que acaba sendo bastante complicado, assim, para alguns agricultores, até porque a rotina da roça mesmo, ela é uma rotina já bastante pesada, né? Uhum. É muito trabalho fazer uma horta, produzir alimentos. E aí, para o mesmo agricultor, sozinho, independente, vamos dizer assim, também cuidar de pensar onde que vai vender, ainda fazer esse alimento chegar, onde que vai ser comercializado. É muito trabalho, né? É muito complicado. Então, a gente vê como é importante pensar no movimento dos agricultores de se juntarem mesmo, né? Fazerem cooperativas, porque aí você consegue distribuir mais esse trabalho. Outra questão é a parte técnica mesmo, né, do plantio. A gente passou por, ainda mais se for pensar num plantio agroecológico, porque nós passamos por um movimento muito intenso de abandonar certas práticas agrícolas, né, mais ancestrais, mais com respeito aos ciclos da natureza, apostando muito na questão dos agroquímicos, né? Só que a gente vê agora um movimento de muitos agricultores querendo deixar de lado os agroquímicos, porque perceberam alguns impactos negativos na própria saúde, na questão do solo, né? Que se você não vai cuidando desse solo enquanto vai jogando agroquímico, por exemplo, chega uma hora que o solo vai ficando escasso, né? E então, tem também a necessidade de ter esse apoio nessa questão da produção numa transição agroecológica. Uhum. E a questão da gestão financeira mesmo, né, dessa horta. Então tem as cadernetas agroecológicas, tem várias práticas que a gente vê, quem trabalha com extensionismo rural, que é justamente esse trabalho de apoio técnico ao pequeno produtor, que vai justamente auxiliando nesses processos, então, da questão da produção, a questão do gerenciamento financeiro e a questão da logística e como e onde comercializar esses produtos.
Uhum. Agora, Júlia, sim, desculpe, te interrompi, Ana, você quer concluir?
Imagina. Não, e é isso, sim, por enquanto, né, nós estamos bastante focados nessa questão da logística e comercialização. Perfeito. Mas é muito importante e a gente quer muito trabalhar com esses outros pontos também.
Sem dúvida. Agora, quero perguntar para a Júlia o seguinte. Nesses trabalhos, nesses projetos que vocês vão realizando, como é que chama a sociedade a participar, né? Porque é uma iniciativa importantíssima, tem muita gente querendo ajudar, tem gente que pode ajudar com dinheiro, tem gente que não tem necessariamente dinheiro nesse momento para auxiliar, mas pode ajudar de outra maneira. Queria que você falasse um pouco dessas iniciativas que vocês fazem, e como a sociedade, né, Júlia, pode contribuir.
Eu acho que é isso, né? A gente está num momento em que nem todo mundo consegue contribuir financeiramente, né? Uhum. A gente está num momento de crise aqui no nosso país. Então, eu acho que estudando e aprofundando nas questões de políticas públicas em que a gente tem ou que a gente está deixando de ter, né? Eu acho que é muito importante a participação ativa das pessoas e entenderem qual é a situação, o que que o governo está propondo ou deixando de propor para contribuir com a aquisição de alimentos, para contribuir com agricultores, pequenos agricultores, incentivar isso, para contribuir no combate à fome. Então, eu acho que tem muito uma participação política, uhum. né, em que a gente pode se envolver e fiscalizar esses órgãos, né, para ver se as medidas que a gente tem estão acontecendo, não estão acontecendo. Eu acho que também tem a questão de divulgar os trabalhos que são feitos. Então, se eu não posso contribuir, mas eu conheço pessoas que podem, contar para elas, né, iniciativas que existem e que atuam no combate à fome, atuam com o fortalecimento de pequenos agricultores, e também a doação financeira, né? A doação financeira, querendo ou não, auxilia muito e faz com que esses projetos, esses coletivos, esses uhum. institutos e organizações possam exercer os seus trabalhos, né?
Então explica um pouco pra gente, para quem tem e pode contribuir, menos que seja pouco, um pouquinho de cada um, dá um tanto, né? É bom para o coletivo. Então, como é que funciona, né? A pessoa dá a colaboração, aí vocês compram e entregam os alimentos às famílias em situação de dificuldade, de insegurança alimentar. Só conta um pouquinho esse caminho para o ouvinte.
Sim, vamos lá. A gente começou recentemente uma campanha de financiamento coletivo. Isso significa que a gente tem numa plataforma, né, uma campanha em que as pessoas podem doar doações a partir de R$10 uhum. para a gente, e esse dinheiro vai ser revertido na nossa atuação, vai subsidiar nossa atuação, nossos primeiros meses como instituto. Acho que a gente não chegou a falar aqui, né, mas a gente nasceu como coletivo, mas nos formalizamos e somos atualmente um instituto. Então, essa campanha vai financiar nossa atuação, e com a meta que a gente tem para arrecadar são R$100 mil. A gente tem agora 56%, né, da nossa meta arrecadada, e a gente tem mais 20 dias para chegar em R$100 mil. E com esse dinheiro, a gente quer comprar e doar, distribuir 12,5 toneladas de alimentos agroecológicos, realizar 12 oficinas socioambientais, que é uma das nossas frentes também. Além da compra e doação de alimentos, a gente atua fazendo oficinas nessas associações em que a gente tem parceria. Uhum. A gente quer fazer a realização de uma horta urbana, em um dos centros, né, em parceria com um dos centros comunitários que a gente atua, e a gente quer produzir um vídeo institucional para fazer com que a mensagem do Ponto da Terra chegue a mais pessoas.
Claro.
Então,
uhum.
Para fazer a doação, eu posso falar o site aqui?
Por favor, por favor.
Tá bom. O site para fazer a doação é benfeitoria.com/pontosdaterra. E aí, entrando no site, existe a opção de apoiar qualquer valor ou apoiar com uma recompensa. Então, você pode escolher, fazer essa escolha, se você quer uma recompensa ou se você quer doar um valor específico. E aí é só doar que esse dinheiro vai chegar na gente no final da campanha, e a gente vai poder realizar essas coisas que eu comentei.
É, tomara vocês cheguem nessa meta, benfeitoria.com/pontesdaterra, ou pesquisa Pontes da Terra, vai aparecer o site das meninas, e aí de cara já está ali o link para a campanha. Para finalizar rapidamente, Ana, queria que você falasse o seguinte para a gente, fiquei curiosa de saber nessa cesta de alimentos aí, o que, que tem de bom, hein? Rapidinho, só para a gente ter uma ideia, o que, que vocês conseguem, o que, que vocês estão conseguindo entregar desses alimentos? Que alimentos?
A gente entrega sempre verduras, frutas e legumes.
Uhum.
E aí, dependendo do que o agricultor oferece, né? Mas é uma diversidade muito grande, assim, na verdade, de beterraba, mandioca, milho, abóbora, folhas diversas, alfaces diversas, couve. A gente trabalha também com matos de comer, né? Ora pronobis.
Uhum.
Então,
bem diversificada, né?
Uhum, bastante.
Muito bacana. Olha, o trabalho de vocês é incrível, né? É de realmente incentivar que as pessoas auxiliem vocês nesse trabalho. Claro que eu conversei com duas das meninas, rapidinho, cita todo mundo para a gente não deixar de falar desse grupo de jovens que estão batalhando aí, né? Através do Pontes da Terra. Para oferecer, para diminuir essa dificuldade das pessoas, né, com a insegurança alimentar hoje. Vamos falar das outras meninas rapidinho, só citar?
Vamos sim. A Gabriela, Laís, Elisa, Bruna, a Pina, eu não sei o nome dela.
A Vitória, Vivian. Eu estou conversando com a Júlia Parnes, a Mariana Melo Cortese, a Laís Nara, a Gabriela Tomazinho, Elisa Carvalho, Ana Atsuara. Falei de todo mundo? Faltou alguém?
Elisa Pires,
perfeito.
E a Andrea.
E a Bruna Tomé.
Perfeito. Então estão todas citadas. Eu quero agradecer muitíssimo a participação de vocês e parabenizar o trabalho de todas. Viu, Ana? Muito obrigada.
Obrigada a vocês. Bom dia.
Obrigada, Júlia. Até a próxima.
Até. Tchau, tchau.